Oi, manos e manas, sejam bem-vindos ao podcast! Aqui você encontra um bate-papo super descontraído de temas relevantes, outros nem tanto assim, mas sempre trazendo uma análise, uma reflexão sobre a nossa sociedade, além, é claro, de compartilhar com vocês os acontecimentos e os babados da semana. Agora vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje. Ano novo, vida nova, feliz 2023 para todos vocês, meus queridos ouvintes. E aí, como foi a virada de ano de cada um de vocês? A minha foi super tranquila, passei em casa, ao lado da minha mãe, dos meus gatos. Foi um pouco triste, depois ali, já, né, quase chegando meia-noite, foi um pouco triste porque... eu e minha mãe decidimos passar em casa porque questões de gasto, né? A gente gastou muito no Natal, como nós fomos passar na casa da minha tia, com a família toda, com meu avô. A gente teve um gasto. O transporte, porque a gente mora longe. A minha mãe mora na Zona Norte. E minha tia mora na Zona Oeste, ou seja, a gente atravessa a cidade, né, pra ir visitá-la. E tudo tem gasto, né, isso não adianta, tem gasto. E a gente gastou com transporte, com a comida que a gente levou também. Tudo teve um gasto, então dessa vez nós decidimos passar em casa para evitar gastos. Só que depois a gente se arrependeu, porque como a virada do ano aqui foi, aqui em Manaus, foi bem chuvosa, não foi uma chuva forte, foi uma chuva leve, porém constante. Então a noite estava bem fria, os vizinhos aqui da minha rua estavam todos intocados dentro de suas casas. Ficou bem triste, muito triste, a virada aqui, o ano novo. Tanto que deu umas 10 horas da noite, minha mãe já tava quase cochilando na cadeira assistindo o show da Isa. E daí ela, a gente deveria ter ido pra casa da tua tia. Aí eu peguei, puxei meu celular, abri o aplicativo pra ver quanto que estava dando, né? Gente, tava dando 3 vezes a mais do que geralmente a gente paga. Tava quase beirando os R$70. E daí minha mãe falou, negativo, a gente não vai não. Porque, nossa, pagar quase R$70 sem condições. Aí nós decidimos visitar uma vizinha que fica na rua paralela nossa. E lá na rua dessa vizinha, estava super animado. Os vizinhos lá, todo mundo na frente de suas casas, assando churrasco e conversando mesmo. Com o chuvisco que estava rolando, né? O pessoal estava bem animado, o som, assim, aquela bagunça. Aquele furdunço de música. Era um vizinho ouvindo sertanejo, o outro brega, o outro funk. Eita, tava uma loucura. E estava bem animado. E depois a gente acabou voltando para casa, mas bateu aquela tristeza. E a gente também decidiu ficar em casa, porque a minha mãe, ela sempre teve esse ritual, essa tradição, vamos dizer assim, de fazer a faxina na casa. E além de fazer a faxina de higiene, ela também gosta de fazer a faxina espiritual. Dia 30, eu fiz a faxina, limpei toda a casa. Nossa, muito pelo de gato, mas consegui, venci, tirei tudo. E no dia 31... a minha mãe veio fazendo a faxina espiritual, que eu acho que muita gente já sabe, conhece, né? Que é passando, limpando a casa com sal grosso, né? Na água, com água benta ou com óleo ungido e passando nas coisas, nas portas, né? Da casa, nas janelas. E foi basicamente isso. A gente passou do dia 31 todo fazendo isso, né? A manhã toda e a tarde também, fazendo essa limpeza. E foi por conta disso que a gente decidiu ficar em casa, porque em 2021 a gente não fez nada disso, minha mãe estava bem desanimada, no luto, Não que ela não esteja vivendo ainda o luto pela perda do meu padrasto, mas naquela época ela estava bem mais, né? Ela estava bem assim. Ai, estava bem triste, gente, bem deprimente. E aí esse ano ela ficou mais animada, mais motivada, e aí nós decidimos fazer isso. Fazer toda essa limpeza, fazer esses rituais aí, que eu gosto. Eu cresci vendo minha mãe fazer esse tipo de coisa. Embora hoje em dia ela seja católica, apostólica, romana, praticante, antigamente, quando ela tinha minha idade, até mais jovem do que eu, ela curtia, assim, né, essa coisa mística dos cristais. Eu lembro que ela tinha um bonsai. Ah, eu achava aquele bonsai dela tão lindo, que era com umas pedras, como se fossem as folhas, né, do bonsai. Ah, era a coisa mais linda. E também os incensos. Hoje em dia eu ainda curto muito incenso, sou viciada em incenso, tenho os meus aqui. E também saí passando pela casa de incenso. Ai, foi bem interessante fazer todo esse processo com a minha mãe. Só nós duas. Fazia muito tempo que a gente não passava uma virada de ano só nós duas. Acho que a última vez que isso aconteceu, acho que eu tinha 13, 14 anos, então faz bastante tempo. Foi um misto de nostalgia, mas ao mesmo tempo bateu aquela tristeza, né? Porque só nós duas. Mas foi bom, não posso reclamar. Entramos o ano com saúde, juntas, né? Enfim, foi muito bacana. E com comida na mesa, né, gente? Com comida na mesa. É um grande privilégio ter isso. A gente pôde fazer aí, né, a ceia do ano novo. E eu comi bastante. Diferentemente do que aconteceu no Natal, né? Ai, gente, o Natal, né? Contei para vocês no último episódio que eu aprontei, bebi muito. Bebi pra caramba. Aí dessa vez eu falei: não, não quero entrar o ano de 2023 com uma gota de álcool no meu sangue. O que eu fiz? Comi. Comi bastante, não me arrependi. Ai, foi maravilhoso entrar o ano comendo. Não faltou oportunidades para tomar aí uns gorozinhos, porque na hora que a gente foi, né, fazer uma visita pra vizinha. Ela e o esposo estavam o quê? Tomando um uísque, porque a noite estava muito fria e não tinha como tomar cerveja. Assim, não é que não tinha como, né? Só que estava frio. Então eles estavam lá tomando uísque, ainda ofereceram pra gente. Eu quase cogitei a possibilidade de tomar um pouquinho. Mas eu falei: não, gente, eu vou cumprir aí com a minha promessa, né? Eu me comprometi de não beber, de entrar o ano de 2023 sem álcool, e eu vou cumprir isso e consegui cumprir, e não me arrependo, porque comi bastante, e agora eu vou fazer uma pausa. Por quê? Gente, tem que fazer uma pausa para falar sobre as minhas habilidades na gastronomia, porque eu finalizei o ano de 2022 fazendo a melhor lasanha que eu já fiz na minha vida. Sério, foi a melhor lasanha. Eu gosto de cozinhar, já falei aqui algumas vezes, mas eu gosto de fazer comidas assim, mais caseira, aquela coisa bem caseira, um arrozinho soltinho, um feijãozinho, um macarrão com cebola ou um macarrãozinho no alho e óleo, sabe? Gosto disso. Outras comidas mais requintadas, assim, eu não me atrevo muito, embora eu até saiba fazer. Eu sei fazer uma paella assim, ó, maravilhosa. Só que eu não costumo me aventurar muito assim nessa, né, uma culinária mais requintada. Não, gosto de ficar na culinária caseira mesmo. Mas já tem um tempo que eu venho tentando fazer lasanha, né? Muitos e muitos anos tentando fazer lasanha e sempre a minha lasanha dá errado alguma coisa. Sempre. Ou é a massa que cozinha demais e fica muito mole, ou é o molho que eu deixo ficar muito seco, muito grosso, e na hora que vai assar, gente, a lasanha resseca completamente. E foi exatamente isso que aconteceu com a lasanha que eu fiz no Natal e levei lá para casa da minha tia. A minha mãe é a dona, assim, ela manja muito fazer lasanha. É a senhora das lasanhas. Aí ela foi comer a lasanha e ela não gostou. E ela ficou reclamando, ficou falando, sabe? A mãe de vocês também é assim, gente? Fala pelos cotovelos? Pois a minha fala. Aí ficou falando, falando, falando que a minha lasanha não tinha saído legal. E realmente não tinha. Ela ressecou, porque eu errei o ponto do molho. Eu deixei o molho ficar muito grosso. E aí, dessa vez, agora, eu acertei. Acertei, gente, acertei tudo. Acertei o ponto da massa, acertei o ponto do molho. Ficou, nossa, ficou muito suculenta a lasanha que eu fiz. Tanto que minha mãe repetiu umas 3 vezes. E realmente estava uma delícia. Estava mesmo. Ai, gente, eu. Tanto que eu me acabei. Me acabei. Aí comi lasanha com farofinha e maionese. Nossa, estava uma combinação perfeita. Enchi a barriga. Não, ai, gente, passei assim, ó, a virada do ano de. Ai, muito bom, de barriga cheia, graças a Deus. E daí eu fiquei pensando, nossa, o que será, o que mais eu consegui conquistar no ano de 2022? Porque quando o ano termina, a gente sempre para pensar nas coisas que a gente realizou, nos planos, né? E aí eu me toquei que, assim, eu conquistei, fiz muitas conquistas no ano de 2022. Na área da culinária, que eu passei muito tempo em casa e pude aí testar as minhas habilidades. Uma das coisas, fora a lasanha, né, que eu consegui fazer, melhorar, na verdade, evoluir, foi os meus bolos. Bolo! Em 2021, eu e minha mãe começamos a fazer bolo e pudim para vender para aumentar a nossa renda. Só que os bolos que eu fazia lá em 2021 eram horrorosos. Horríveis. Ai, Jesus. Quando eu paro para lembrar que hoje em dia eu manjo fazer bolo. Aí quando eu lembro dos primeiros bolos que eu comecei a fazer lá em 2021, meu Deus, que chacota, que chacota. Os meus bolos saíam muito ruins. É, quando eles não solavam, eles ficavam ressecados. Ah, era uma coisa estranha. Não ficava legal. Não, 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 não. E mesmo eu seguindo a receita direitinho, não dava certo. Aí, quando foi no início do ano passado, em 2022, eu me comprometi, no aniversário da minha mãe, em fevereiro, de fazer o bolo, porque a minha família vinha comemorar, né? Passar o aniversário da minha mãe aqui em casa. Daí, ela ganhou uma massa, aquelas massas de bolo pronto, que você só faz adicionar os ovos, óleo e o leite, a gente tinha aqui em casa, daí eu fui fazer. E deu super certo. Ficou super fofinho, ficou gostoso, todo mundo elogiou. A minha avó, que é assim, boleira, minha avó sabe, meu Deus, minha avó sabe fazer bolo assim, de olho fechado, e é delicioso, principalmente o bolo de chocolate que ela faz, é maravilhoso. E aí ela me elogiou, falou que estava realmente bom. Deu aí outras dicas, né, para eu melhorar ainda mais. E aí eu falei com a minha mãe: mãe, acho que todo mês eu vou fazer aí um bolo, né? Vou fazer aí um bolo. No material geralmente tem aqui em casa, né? Trigo, ovos, óleo, né? Leite. Assim, são materiais que geralmente tem. E aí a gente ainda tinha essência de baunilha e maracujá. E daí eu comecei a fazer. Todo mês eu fazia um bolo, ia fazendo um bolo pequeno, só para nós duas. E aí eu fui melhorando, melhorando tanto ao ponto do quê? Da minha mãe começar a levar para a igreja, porque eles sempre fazem aqueles café da manhã compartilhado. Aí a minha mãe se comprometia sempre em levar o bolo. Mas porque ela ia fazer? Não, era porque a Silvia ia fazer. Mas eu até gostava porque eu ia treinando e ia melhorando. Aí ao longo do ano também teve novena aqui em casa. Minha mãe, acho que teve 2 ou 3 novenas durante o ano. E aí toda vez a minha mãe oferecia o lanche e bolo ou com suco, chá ou refri. E todo mundo sempre elogiava meu bolo, que estava sempre muito fofinho, muito gostoso. Tanto que no meu aniversário eu quis arriscar um pouquinho mais. Aí eu já fiz um bolo mais requintado, né? Fiz um bolo de chocolate com recheio de doce de leite com morango e ficou uma delícia. Aí no Natal, eu já quis arriscar mais ainda, quis e aí surfar na confeitaria. Sou confeiteira? Não, não sou confeiteira. Mas eu decidi que eu ia fazer um bolo diferente para o Natal, que é, pô, Natal, né? Aniversário de Jesus. Tinha que fazer um bolo diferente para ele. Aí eu decidi que eu ia fazer um bolo de leite ninho com recheio de chantilly e morango. Beleza. Fomos lá, eu e minha mãe, fomos ao supermercado comprar os ingredientes, porque a única coisa que tinha aqui em casa era o trigo e os ovos. De resto, não tinha quase nada. Aí nós fomos lá, fomos ver o quê? O leite ninho. Leite ninho, gente. Nossa, leite ninho tava mais de R$ 20 a lata. Aí eu desisti na hora. Não, desisti. Eu desisti, eu não vou dar 20 e poucos reais numa lata de leite ninho. Não, vamos atrás do quê? De um leite ou qualquer leite. De outra marca. Similar, mas barato. Desde que seja leite, desde que não seja aquela porcaria de composto lácteo, sei lá das quantas. Aí fomos lá, compramos um outro leite similar. Similar não, né? Um leite lá. E fomos comprar os morangos. Meu Deus do céu, os morangos, gente. Que tristeza. Eu paguei em uma bandejinha, acho que foi R$ 12. E assim, os morangos nem eram muito grandes, eram médios e pequenos. R$ 12, comprei duas bandejinhas, deu quase R$ 25, acho que quase não, deu R$ 25 só de morango. E aí eu acabei esquecendo o chantilly, comprei o resto do material e esqueci do chantilly. Aí eu ainda bem que tinha aqui em casa creme de leite, e aí eu fiz o chantilly caseiro, né? Como eu disse, fui surfar aí na confeitaria. Sou confeiteira? Não, não sou confeiteira, mas a gente vai vendo ali um tutorial aqui, um tutorial ali. E no fim saiu o meu bolo de leite com recheio de chantilly e morango. E ficou uma delícia. Ai, ficou muito, muito gostoso o meu bolo. E fiquei feliz. Outra conquista que eu consegui aí, ó, na culinária. Agora eu já estou surfando aí, meio que flertando com a confeitaria. Mas eu não gosto de me arriscar muito, não, porque. Ai, não gosto, né? Eu gosto de me manter no, na minha zona de conforto. Por enquanto eu vou ficar só nisso mesmo. E é isso, gente. Não vou também exagerar, começar a inventar coisa, não, porque dá errado. Outra coisa que eu consegui fazer foi ratatouille. Eu consegui fazer, era um prato que eu queria muito comer, sim, por conta da animação da Disney, Ratatouille. E aí eu vi o Ramon no TikTok ele fazendo, e aí isso me incentivou, porque eu vi que era super fácil. Eu pensei que era um prato mega difícil de ser feito, e é super fácil, super simples. Quem tem noção básica assim de culinária, de comida mesmo, de fazer comida, esses tipos de comida caseira, faz rapidinho porque é muito, muito fácil. E aí eu fui e fiz e ficou uma delícia. Ai, gente, ficou uma delícia. E é um prato vegano. É, só tem que ter cuidado aí, né, com a marca, do molho de tomate ou extrato de tomate que você vai usar, porque pode ser alguma marca que não seja vegana, mas é um prato que só leva legumes, somente legumes, que é abobrinha, berinjela, pimentão, cebola, tomate. E são legumes que eu geralmente já comia e gosto, e também já tinha trabalhado, então não foi nem um pouco difícil para eu fazer. E eu amei, um prato maravilhoso, muito gostoso. E eu fiquei feliz. E aí, no meu balanço aí de, ai, pensando as coisas que eu conquistei, olha as coisas que eu conquistei, né? Consegui aí mesmo achando que eu não tinha feito realizado, nem feito nada de, ai, não tinha evoluído em nada na minha vida no ano de 2022. Eu consegui, gente, consegui e eu tô bem feliz. E eu sei que para algumas pessoas esse tipo de coisa parece super bobo, super idiota, mas para mim foi Ai, foi significativo, principalmente depois que do meu diagnóstico de ceratocone, de tudo que tem acontecido comigo, com as limitações na minha visão, das coisas que eu tô deixando de fazer por conta, né, da doença que tá evoluindo. E sim, eu ainda estou aguardando. Ainda estou aguardando o tratamento. É tudo pelo SUS. É demorado, não tenho o que fazer, tem que ter paciência, mas eu estou aguardando aí para fazer o inicial, né, o tratamento. E enquanto isso, infelizmente, a doença vai evoluindo, já que é uma doença degenerativa, e não tenho muito o que fazer. É só conviver com essa doença e com os sintomas e as limitações que, infelizmente, vão aí me afetando, né, tal. E conquistar tudo isso assim pode parecer muito bobo, mas para mim tem um significado, tem um símbolo, né? É importante, acaba se tornando importante, porque assim, tem vezes que a gente acha que não conquistou, não fez nada tão grandioso como algum amigo ou algum parente e não obteve uma conquista, né, grandiosa. E a gente acaba diminuindo as conquistas pequenas que a gente tem no nosso dia a dia ou durante o nosso ano. E isso é um ato muito injusto com a gente mesmo. E quando eu parei para refletir e pensar, né, sobre isso, eu percebi que eu estava sendo injusta comigo. Poxa, eu fiz coisas bacanas. Eu tive meus feitos ao longo do ano, ao longo de 2022. Pode não ter sido coisas grandiosas e incríveis quanto as coisas que meus amigos fizeram, mas isso tem um significado muito grande para mim. E você, o que foi aí que você conquistou ao longo de 2022 que teve um significado importante para você? E sempre no final dos episódios, eu trago aqui algumas reflexões sobre a vida para vocês, né? Eu já percebi isso, sempre acontece. E agora eu vou trazer uma reflexão que me bateu aí no final de 2022 a respeito de uma situação. Deixa eu contextualizar. Eu não sei se vocês viram que rolou meio que uma polêmica, não foi bem uma polêmica, mas rolou aí uma tretinha, assim, em torno da Virgínia Fonseca e uma seguidora dela. As duas acabaram se encontrando em Dubai. E daí a seguidora não criou uma expectativa em relação a Virgínia. E que a Virgínia acabou não correspondendo a essas expectativas dela. E daí ela ficou triste, né? Ficou frustrada. E ela foi para as redes sociais falar que, né, que a Virgínia não teve uma atitude, uma reação bacana com ela, enfim. E daí, gente, uma loucura, né? Eu vi um vídeo da Mayra Cardi. Não é o tipo de influenciadora que eu sigo nas redes sociais. O conteúdo dela não é o tipo de conteúdo que eu gosto de acompanhar. Mas eu sei quem é a Maíra, né? E daí ela foi falar sobre isso, sobre essa situação da Virgínia com a seguidora. E ela falou algo muito pertinente, sabe? Ela fez uma reflexão muito pertinente que eu jamais imaginei que um dia iria concordar com ela e que ela, principalmente, me faria refletir sobre isso. Que ela falou o seguinte, que nós, enquanto seguidores ou fãs, nós criamos na nossa imaginação, né, no nosso lado lúdico, uma pessoa, né, que geralmente não existe. A gente cria isso não é só com artistas, celebridades, com todas as pessoas, né? Sempre tem uma versão dentro da nossa cabeça que a gente idealiza. e que geralmente não corresponde à realidade. E acontece isso. A gente cria uma expectativa em torno daquele influenciador ou influenciadora, artista, não importa. E quando a gente se depara com a realidade, quando as nossas expectativas não são correspondidas, a gente se frustra. E é basicamente isso. É porque, principalmente para quem acompanha esses influenciadores todos os dias, constantemente, consome diariamente o conteúdo dessas pessoas, a gente sim, eu até me incluo nisso, a gente acaba assim criando uma intimidade. A gente acha que aquela pessoa faz parte da nossa intimidade e que a gente faz parte da intimidade daquela pessoa. A gente cria uma amizade que só existe na nossa cabeça. E quando eu vi esse vídeo da Maíra falando sobre isso, sobre essas expectativas que a gente cria em torno dos nossos, entre aspas, né, ídolos, e quando essas expectativas não são correspondidas, a gente se frustra, a gente fica chateado, se decepciona. Só que a responsabilidade muitas das vezes é nossa, porque a gente que vai criando isso, alimentando, ao consumir o conteúdo que essas pessoas vão produzindo ao longo do dia. E daí eu parei para pensar, caramba, eu não sou de acompanhar muitos influenciadores, nem muitos artistas, assim, todos os dias. Eu tenho poucas pessoas que eu gosto de acompanhar os stories, né? Seja lá no Instagram ou no YouTube, que eu tô ali consumindo, são pouquíssimos. E tem uma pessoa, não, são várias, né? São algumas aí que eu acompanho, mas teve uma pessoa que durante o ano de 2022 eu, assim, comecei a consumir. Ai, nossa, assim. Ai. Vigorosamente, como assim, tudo que essa pessoa postava no canal, no YouTube, eu estava lá consumindo, consumindo, assistindo, e era nas redes sociais e acompanhando tudo. E como 2022 foi um ano que mexeu muito com o meu psicológico, comigo mesma, sabe? Eu e eu mesma, numa batalha interna tremenda. Acompanhar o trabalho dessa pessoa foi o meu, sabe, um momento de eu me distrair, para eu distrair mesmo, para eu me alienar, para eu rir. E aí, quando eu vi essa reflexão da Mayra Cardi, eu fiquei muito triste, porque, de fato, eu acabei criando dentro da minha cabeça uma amizade que não existe, uma intimidade que não existe. E que se um dia não, quando eu conhecer essa pessoa, né, que eu, assim, eu acho que eu sou amiga dela, mas eu não sou amiga dela, gente, eu não sou amiga dessa pessoa. Mas eu acho que eu sou. E quando eu conhecer essa pessoa, ela não vai corresponder às minhas expectativas, porque nós não somos íntimas. A amizade, a intimidade só existe dentro da minha cabeça. E isso me deixou muito triste. Tá? Eu fiquei muito triste. E aí a ficha caiu, sabe? Aquele choque de realidade de que eu não sou amiga da Lorelai Fox. Que eu adoro o trabalho do Danilo, né? Como Lorelai, tanto ele como o Danilo mesmo, ou como a Lorelai Fox, né? A drag Lorelai Fox. Eu acompanho o canal do Danilo, eu acompanho o podcast dele também, o Para Tudo. E tudo que ele vai produzindo eu vou consumindo, e eu fui consumindo ao longo de 2022. E por conta disso eu acabei criando essa amizade, que só existe na minha cabeça, né? Eu sei disso. E eu tenho certeza absoluta que poderia acontecer a mesma coisa que aconteceu com essa moça, com a Virgínia. Ela criou uma expectativa tão grande em torno da Virgínia que não foi suprida, né? Não foi correspondida e ela acabou se frustrando e se decepcionando. E provavelmente eu poderia também passar por essa situação de criar uma expectativa tão grande em torno, por exemplo, do Danilo, só que no dia que a gente se conhecesse, não iria corresponder, porque a amizade, a intimidade, a proximidade que eu acho que é só eu que existe, né? Que existe é só dentro da minha cabeça. Não existe ali uma. Não existe. Eu fiquei muito triste, sabe? Fiquei. E é isso, sabe? É mais uma lição. Embora eu já tivesse essa lição, mais uma vez volto naquele ponto de não crie expectativas, porque você sempre vai se frustrar. Você sempre vai se frustrar, querida. Ficou essa reflexão na minha cabeça aí no final de 2022 para 2023, para eu parar de criar expectativas, mesmo que não sejam com pessoas próximas a mim, mas com pessoas, por exemplo, influenciadores que eu acompanho e que consumo constantemente tudo o que eles produzem, para eu não criar essas expectativas, porque no final só quem vai perder sou eu, porque eu vou ficar frustrada, vou me decepcionar com algo que foi criado apenas e unicamente na minha cabeça. Ai, gente, fiquei triste. Eu não sou amiga da Lorelai. Eu não sou amiga da Lorelai Fox. E você também. Você tem aquele influenciador que você acha que vocês são amigos, amigas, mas vocês não são, gente. Vocês têm que cair na real. Vocês não são amigos e nem amigas. E é triste, é frustrante, é decepcionante, é, mas é a realidade. Enfim, gente, eu queria trazer essa reflexão aí para vocês, ou não, né? Talvez vocês já tenham consciência disso, só eu que estava alienada com a minha amizade com a Lorelai Fox, que não existe. Quer dizer, existia só na minha cabeça, pois agora eu já coloquei meu pezinho no chão, já baixei minhas expectativas. Eu sei que a gente nunca vai se encontrar e sentar para ficar batendo um papo do jeito que eu imaginei, né? Isso não vai acontecer. Mas isso não quer dizer que um dia eu não possa conhecer ela, né? Eu conheci o Danilo, vou sim, gente. Tá decretado, estou profetizando aqui. E quem sabe sim desenvolver uma amizade. Por que não? Por que não? Sonhar não custa nada. 2023 tá aí, gente. Um ano novo, cheio de novas expectativas, não crie expectativas, mas crie expectativas, né? De esperança. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje e eu espero que continuem me acompanhando ao longo de 2023. Eu tô amando ficar mais presente aqui e novamente vou pedir para você avaliar o meu podcast na plataforma que você acompanha. Tá? Não sei se é estrelinha, coração, mas avalie aí positivamente, pois isso me incentiva a continuar trazendo mais episódios. A gente se vê na próxima semana. Um grande beijo e tchau!